A virada para a direita na América Latina é o tema da nossa conversa com o professor de Relações Internacionais da ESPM de São Paulo, Fábio Andrade.
Professor, no contexto da América Latina, o que que muda com essa passagem mais à direita por parte da maior parte dos países?
Vamos lá. Deve mudar bastante o entendimento, e eu estou curioso para ver como vai ser, basicamente, as próximas, como serão as próximas reuniões do Mercosul. Tá? Porque deve haver uma orientação, até por afinidade ideológica, de proximidade, de uma maior proximidade do Mercosul com os Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos, nesse momento do tempo, optando por uma política comercial muito particular e muito autocentrada, né? Então, eu diria que essa é uma coisa que me chama a atenção. Não coloco como possibilidade de revisão, porque é um acordo importante para a América Latina como um todo, mas a ver como serão os próximos movimentos em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Numa possibilidade que eu tendo a descartar, mas vamos pensar assim, o pior cenário possível, até um esvaziamento do próprio Mercosul, um esvaziamento deixar em segundo plano esse acordo União Europeia-Mercosul, defendendo que os países, cada um negocie de forma bilateral com quem lhe couver, e a gente vê uma maior aproximação dos Estados Unidos. Então, isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, eu não gostaria de ser portador de um cenário que pode atemorizar as pessoas, mas a gente tem que pôr isso em mente. É um cenário que mostra polarização, que reforça que essa dificuldade que os candidatos que não se apresentam muito claramente como de esquerda ou nessa nova roupagem de direita têm muita dificuldade de se viabilizar em primeiro turno. Então, basicamente, a gente tem a ascensão de candidatos com bastante características de esquerda e basicamente, com essas características de nova direita ou extrema direita. E o pior, segundo turno muito apertado, o que cria uma instabilidade para o país e tende a reforçar esse movimento de polarização, né? Você veja que na Colômbia o candidato derrotado já disse que vai pedir recontagem de votos. E aí eu fui criado e estudei ciência política num contexto em que o derrotado passa a mão no telefone, liga para quem ganhou.
Cumprimenta, né?
Cumprimenta quem ganhou e tenta ganhar na próxima.
Professor, um aspecto assim que é marcante na América Latina, o combate ao narcotráfico, como é que fica?
Então, Cis, temos aí uma grande questão, porque a gente tem uma certa miragem. Quando eu digo miragem, não que os resultados não sejam positivos, é que eles são vendidos como se fosse uma fórmula mágica, como se fosse o placebo lá do Machado de Assis, né? É o modelo do Bukele, né? Então vamos endurecer e a gente resolve todos os problemas com o narcotráfico na América Latina, se ele resolveu na Centro-América. Né? E estamos falando de realidades muito distintas, mas o que deve acontecer deve basicamente, esses países devem se aproximar dos Estados Unidos, devem reforçar o movimento de indicar os grupos narcotraficantes ou até mesmo os grupos que aumentam a violência urbana como grupos terroristas, olhando muito para as possíveis melhorias e parcerias com os Estados Unidos, e até mesmo um endurecimento, mudanças de legislação, se bem que essa mudança de legislação é sempre mais complicado, porque tem que passar pelo legislativo local, e aí as eleições do legislativo local, de certa forma, representam essa polarização, e é difícil você aprovar grandes mudanças. Mas do ponto de vista do discurso e do ponto de vista das iniciativas, a gente deve ver iniciativas que vão ser vendidas para o público como iniciativas de tom mais duro, mais assertivo, com redução de maioridade penal e outras combinações de elementos, criação de penitenciário de segurança máximas, parceria, temos cooperação com as Forças Armadas.
Nesse particular, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Fábio Andrade. Na sua observação de professor e de cidadão, o governo federal tem dedicado um bom serviço de combate ao narcotráfico no Brasil?
Esse é um tema... Bom, vamos lá.
Na sua observação.
Se a gente pegar... Historicamente, não. Historicamente. Aí quando eu coloco historicamente, é só para a gente colocar a coisa em perspectiva, né? Não culpar especificamente esse governo. Ainda que esse governo, em diversos momentos, que poderia sinalizar que... adota medidas mais duras, tende a frear. Tem uma questão aí no meio, eu não sou especialista em segurança, que é basicamente a criação do Sistema Único de Segurança, que especialistas da área dizem que ajudaria a articular questões fronteiriças com as polícias estaduais, mas a gente sabe que o Sistema Único de Segurança aí está num grande debate legislativo. Mas eu diria que historicamente o esforço é limitado, e mais do que isso, a percepção da população é de que não é limitado, é de que é muito limitado. Né, de que os governos historicamente são negligentes e que esse governo último especial é ainda mais negligente. Essa é a percepção popular.
Esta, portanto, a visão do professor Fábio Andrade, de Relações Internacionais da ISPM de São Paulo, que nos deu, inclusive, uma explicação sobre essa diferença entre direita e extrema-direita. A seguir. Os tropeços de Donald Trump no seu superego.